Queria saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, nós temos, nesses últimos domingos, pensado, refletido um pouco sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Então, peço que você abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses capítulo 3. Olha aí para o seu lado, veja se o seu irmão tem Bíblia. Se ele não tiver, compartilhe sua Bíblia com ele. Se você perceber que ele está com dificuldade de achar Filipenses, dê um auxílio. Nós vamos ler Filipenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 11. O que nós temos visto aqui até agora é que Paulo escreve uma carta com bastante cuidado e com bastante carinho para os cristãos da igreja de Filipos. Aqueles cristãos que estavam passando por perseguição, porque não adoravam ao imperador, eles diziam que Jesus Cristo é Senhor e não César e não Nero. Naquela época o imperador era Nero. Então, eles eram perseguidos por causa disso. Mas ainda, estava acontecendo uma grande ameaça interna. Alguns falsos mestres começaram a surgir naquela congregação, pregando que eram necessários alguns elementos a mais para você ser aceito por Cristo, para você receber a salvação, para você ser justificado diante de Deus. Você precisa cumprir uma série de regras provindas da religião judaica. Então Paulo escreve essa carta com muito carinho, falando inclusive sobre os seus sofrimentos, sobre o fato dele estar numa prisão, provavelmente em Roma. E mesmo preso, mesmo sabendo que os seus destinatários eram perseguidos e estavam passando por um grande problema interno, a grande orientação da carta de Filipenses é: alegrai-vos sempre no Senhor. Como é que a gente pode se alegrar no Senhor? Ou o que é essa alegria? Logo de cara, a gente vê que essa alegria não tem a ver com as circunstâncias que nós passamos. Afinal, Paulo estava preso, acorrentado a um soldado 24 horas por dia. Os filipenses estavam sendo perseguidos, mal poderiam se reunir. E mesmo assim, a orientação é: alegrai-vos sempre no Senhor. Como é que a gente pode se alegrar no Senhor? Paulo vai começar desde o capítulo 1 até o capítulo 2, falando sobre a importância da igreja estar unida, vivendo juntos a fé evangélica, lutando pelo evangelho, pregando a palavra, e mais do que isso, tendo como o exemplo máximo de vida Cristo Jesus. Cristo Jesus não é só o nosso Salvador, não é só o Senhor da nossa vida, nós não só obedecemos as suas ordens, aquilo que Ele deixou para nós, mas Ele também é o nosso grande exemplo, a quem nós devemos mirar, a quem nós devemos seguir os seus passos, agir como ele agiu, fazer como ele fez, nos humilharmos, sermos humildes como ele fez. Ora, muito fácil você falar, sejam exemplos de Cristo. Cristo era Deus. Será que ele passava pelas mesmas dificuldades que a gente? Será que ele tinha conta para pagar na segunda-feira, depois que ele chegava da igreja? Ou tinha que ir para o trabalho cansado, tinha que estudar, ir para a faculdade, passar uma semana inteira, trabalhar o dia inteiro, depois à noite ir para a pós, limpar a casa. Devia ser muito fácil ser Jesus. É um exemplo inalcançável. Ele era Deus, ele não pecou, ele não tinha impurezas, ele não fez nada de ruim. E aí, quem eu devo seguir então? Então Paulo vai começar a falar: olha, já que vocês estão achando que Cristo é um exemplo muito alto, deixa eu enviar para vocês duas pessoas que são exemplos de fé e que conseguiram servir a Cristo e seguir a Cristo. Capítulo 2, a partir do verso 19, ele fala sobre Timóteo e Epafrodito, duas pessoas conhecidas por aquela comunidade e que eram exemplos, porque eles deram tudo de si, inclusive foram perseguidos também, sofreram, chegaram a ficar doentes. Epafrodito chegou a ficar doente até a morte, preocupando os filipenses, preocupando Paulo, mas Deus teve misericórdia dele e provavelmente ele voltou à igreja de Filipos, inclusive existe uma chance de Epafrodito ter sido aquele que levou a carta dos filipenses para eles. E então Paulo continua onde nós vamos ler hoje, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, Paulo diz, se vocês não quiserem olhar para Timóteo, se vocês não quiserem olhar para Epafrodito, olhem então para o meu exemplo. Filipenses capítulo 3, versos 1 a 11, que o Espírito Santo nos auxilie, nos guie e revele as verdades da sua palavra a nós aqui nesta manhã. Amém? Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quero chamar sua atenção aí primeiro, porque no versículo 1, ele começa dizendo, quanto ao mais, irmãos meus, parecendo que ele vai finalizar essa carta. Então, ó, depois de tudo que eu disse, deixa eu chegar a uma conclusão, deixa eu chegar a um final. E na verdade a gente sabe que não é isso, ele está aí na metade da sua carta, da carta aos Filipenses. E então ele repete uma orientação que ele já vinha dando no decorrer da carta. Alegrai-vos no Senhor. E diz que é importante que ele repita essas coisas para eles. Essas coisas, na verdade, podem estar se referindo a essa importância de se alegrar. Se você voltar aí uma página da sua Bíblia, vai ver lá no capítulo 2, verso 2, que ele pede para os filipenses, completai a minha alegria, de modo que penseis na mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Depois, no versículo 18, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos, congratulai-vos comigo. Depois, ainda no verso 28 e 29, ele diz que se apressem em mandar Epafrodito para que os filipenses se alegrem. Recebam, pois, no Senhor com toda a alegria. Então, mais uma vez, ele repete, alegrai-vos sempre no Senhor. Mais do que isso, ele diz que essa alegria tem algumas consequências, ou tem alguns fundamentos. Ele, então, começa uma parte mais pastoral da sua carta, se preocupando com os problemas que estavam acontecendo internamente na igreja dos filipenses e aprofundando o tema da alegria no Senhor. Mas observe aí na sua Bíblia que ele diz, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Então é natural que a gente espere agora que ele comece a falar de coisas boas. Como é que eu vou me alegrar no Senhor? Como é que eu vou viver uma vida feliz? Como é que eu vou ter completude de vida, viver uma vida plena no Senhor, como é que eu posso agora refletir a luz de Jesus para o mundo? Mas a nossa esperança, a nossa expectativa vai por água abaixo, na verdade. Você pode ver que ele já começa o versículo 2 falando, alegrai-vos no Senhor, mas acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então ele começa aí até de uma maneira um pouco ríspida, quase nervosa, de confrontação com o que estava acontecendo naquela igreja. Os falsos mestres estavam se infiltrando na igreja, pregavam que a circuncisão era um elemento fundamental para a salvação, para que as pessoas fizessem parte da aliança. Eles se esqueceram, na verdade, eles não consideravam que Cristo, que em Cristo, a circuncisão foi abolida, ela foi, na verdade, sucedida, dando lugar ao batismo. E a essas pessoas, Paulo chama de cães. Vejam que aqui Paulo está sendo completamente irônico, porque provavelmente aquelas pessoas vinham da religião judaica e falavam: não, a gente até crê em Jesus, mas a gente tem que continuar seguindo a lei, a gente tem que continuar guardando o sábado, a gente tem que continuar longe de alimentos impuros, a gente tem que continuar longe dos gentios, praticando a circuncisão. E para os judeus, na verdade, os gentios eram chamados de cães. Os gentios eram chamados de impuros. Então aqui Paulo faz justamente essa ironia e confrontação, falando que na verdade os cães são esses falsos mestres que propagam essas falsas doutrinas. Aqueles que falam sobre a necessidade imprescindível da circuncisão é que são, na verdade, os cães. Verso 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Esse era o problema daqueles falsos mestres. Eles confiavam na carne. E aqui carne tem um duplo sentido, que pode ser a natureza pecaminosa, o sistema de corrupção humano que é contra Deus, mas pode ser também justamente aquilo que cada pessoa carrega consigo. O nosso corpo, a nossa história, os nossos valores, as nossas marcas. Essas coisas não são suficientes para a salvação. E ele continua no verso 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele começa a dar uma lista de qualidades dele, de coisas que ele tinha e de criação dele, que deixaria qualquer judeu com inveja. Falando: poxa vida, como eu tenho inveja de Paulo, como eu queria que eu tivesse sido assim. Paulo coloca aí 5 atributos. Vejam só a partir do verso 5. Primeiro ele fala que ele teve uma herança familiar aí. Ele foi circuncidado ao 8º dia e era da linhagem de Israel. Se o orgulho e a esperança daqueles falsos mestres estavam na sua origem familiar, na herança que eles tinham, na árvore genealógica deles, Paulo poderia se orgulhar ainda mais, porque ele foi circuncidado aos 8 dias de vida, como era a lei para o judeu. Isso quer dizer que os seus pais eram judeus, que eles cumpriam a lei também. Ele era realmente filho de judeus, e por isso que ele completa aí que ele é da linhagem de Israel. Mas não só filho de judeus. Paulo coloca aí em segundo lugar, não só que ele possuía o que os judeus considerariam como uma origem pura, uma herança familiar, mas ele também possuía status social. Veja aí, continuando no verso 5, ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Paulo era descendente não de qualquer tribo, mas sim de uma tribo especial. Não sei se os irmãos se lembram da história de Jacó lá em Gênesis, que amava Raquel e que por ela trabalhou aí, não só 7 anos, mas no total 14 anos, e mesmo assim Raquel durante muito tempo não pôde ter filhos. Ao final de sua vida só teve 2 filhos, José e Benjamim, os filhos mais queridos de Jacó. E que por isso tinham um status especial na família. Receberam bênçãos especiais do próprio Jacó. E mais tarde na história do povo hebreu, nós vemos que Benjamim, a tribo de Benjamim, foi a tribo da qual provinha o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Inclusive, observem aí, o nome de Paulo. Como que era o nome de Paulo em hebraico? Saul, Saulo, o mesmo nome do primeiro rei. Então ele tinha um status social, uma herança familiar muito forte ali. Além disso, a tribo de Benjamim foi a única que permaneceu com Judá, com a tribo de Judá, após a divisão dos dois reinos. Foi só a tribo de Judá e de Benjamim que seguiram o governo da família de Davi, aquele a quem as promessas de Deus haviam sido feitas. Todo benjamita, então, poderia se orgulhar por esse status social, por essa posição quase acima de todos os outros. Mas Paulo vai além, meus irmãos. Ele tinha não só uma herança familiar para se orgulhar, não só um status social, ele diz que ele também tinha conhecimento bíblico. Vejam que ele diz que, quanto à lei, ele era fariseu. E muitas vezes a gente lê a palavra fariseu já com um sentido muito negativo, porque a nossa mente já nos remete para os evangelhos, onde Jesus confrontava os fariseus. Mas nós devemos lembrar aqui que os fariseus eram um grupo bem privilegiado que estudava mais do que todos a lei de Deus. Eles sabiam tudo sobre o Antigo Testamento, tudo sobre a Bíblia que estava, que havia disponível naquela época. Sabiam tudo. Aliás, ainda mais Paulo, que ele diz lá em Atos que ele estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel é um dos maiores rabinos daquela época, conviveu inclusive no mesmo tempo que Jesus ali. Historicamente, fora da Bíblia, nós vemos também textos de Gamaliel. Vemos o exemplo que ele foi de rabino ali, textos judaicos. E Paulo era discípulo de Gamaliel, estudou aos pés dele. Então, se tinha alguém que sabia a Bíblia, era Paulo. E ele realmente demonstra que sabia, porque a gente pode ler todas as cartas dele e ver o quanto de citações que ele faz, o quanto de referências que ele faz ao Antigo Testamento, aplicando já agora a Nova Aliança. Então, se o requisito para ser salvo, para pertencer ao povo de Deus, para ser justificado, era ter conhecimento bíblico, então Paulo estava tranquilo quanto a isso. Paulo ganhava de todos. Em quarto lugar, Paulo era envolvido com a sua religião. Ele tinha uma atividade religiosa. Veja aí no verso 6. Quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. Paulo não era só um doutor da lei. Ele não só conhecia intelectualmente a palavra de Deus, ele era envolvido realmente com o judaísmo, com o ensino. Ele tinha um compromisso verdadeiro e profundo com a sua religião, e tão profundo que ele se irritava quando as pessoas vinham pregar que Cristo era o Messias prometido no Antigo Testamento. E então ele pedia autorização às autoridades para poder perseguir os cristãos. Em Atos capítulo 6, capítulo 7, nós vemos que ele consentiu na morte de Estevão. Colocava cristãos nas cadeias, ficava feliz por isso. Paulo tinha compromisso com a sua igreja, com a sua religião. E em quinto lugar, Paulo possuía também uma vida íntegra diante dos judeus. Continuando aí o verso 6, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ninguém conseguia achar um erro em Paulo, na postura que ele assumia diante da sociedade. Ele vivia uma vida inculpável, exemplar para todas as pessoas que estavam à sua volta. Herança familiar, status social, conhecimento bíblico, envolvimento com a sua religião e vida íntegra. Algo que para nós pode nos valer tudo. Algo que pode resumir a nossa vida, pode ser o sentido de nós estarmos vivendo. Mas o que Paulo diz que aconteceu quando ele encontrou a Cristo? Verso 7. Mas o que para mim era lucro, o que eu me orgulhava de ter, o que me diferenciava dos outros, o que eu achava que tinha de melhor, o que eu me gabava de ser, o que eu achava que deveria ter para ser feliz e ser abençoado por Deus, isso considerei perda por causa de Cristo. E ele repete, ele enfatiza: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Se você tem uma caneta aí, sublinhe a palavra sublimidade, se essa Bíblia for sua. Porque sublimidade é falar que não existe nada superior a isso. Nada que possa ser comparado. Inclusive, essa palavra só é encontrada 5 vezes na Bíblia. Qualquer coisa diante do conhecimento de Cristo é nada, é perda, é refúgio. E refúgio aqui é um super eufemismo, na verdade, que os nossos tradutores colocam na nossa Bíblia para não nos deixar escandalizados. A palavra em grego aqui que Paulo utiliza, ela se refere a restos de alimentos jogados no lixo. Ou também é uma outra palavra utilizada numa linguagem um pouco mais contemporânea, para uma fralda descartável suja. Lógico, naquela época não existiam fraldas descartáveis, mas se a gente fosse trazer para cá, é como se fosse uma fralda descartável suja, que só serve para ser jogada no lixo diante do conhecimento de Cristo. Mas eu quero que você observe o seguinte, mais uma vez: herança familiar, estado social, conhecimento bíblico, envolvimento na igreja, vida íntegra, todas essas coisas são coisas boas. São coisas exemplares para nós vivermos, para nós sermos, para nós agirmos. Então percebam, irmãos, é possível nós nos preocuparmos com a nossa família, nós termos uma boa herança familiar, não só em termos de dinheiro, mas também em termos de criação, em termos de procedência. Nós podemos ter um bom status social, as pessoas podem achar que nós somos boas pessoas, nós podemos estar envolvidos nas atividades da igreja, nós podemos ter conhecimento bíblico, conhecer bastante sobre a Bíblia, mas ainda assim não conhecer a Cristo. Que difícil são essas palavras, que difícil é entender e fazer isso ficar em nossa mente. Às vezes nós nos orgulhamos de termos alguma herança, de termos sido educados, termos estudado fora, termos trabalhado em grandes empresas. Às vezes nos gabamos de ter conhecido pessoas famosas, de termos participado de grandes igrejas, inclusive, ou de, desde pequeno, termos sido criados na igreja. Irmãos, nada disso vale a pena se nós não conhecemos a Cristo Jesus. É isso que Paulo coloca aqui. No final, o único tesouro que conta realmente na nossa vida é Cristo. É Ele que importa e nada mais. Tudo mais é perda. Tudo mais, como Paulo coloca aqui, deixa de ser lucro. Cristo é sublimemente maior do que todas as outras coisas do mundo. E é isso que é ser um cristão, meus irmãos. É isso que é ser um discípulo, um seguidor de Cristo. É descobrir que Jesus Cristo é o maior tesouro que nós podemos encontrar. É mais valioso do que tudo que nós temos e somos. É isso que nós temos lido aqui, desde o início do culto. Outro bem não possuo, senão a ti somente. É isso que nós temos cantado aqui. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. É isso que o próprio Jesus nos mostra no Evangelho de Mateus. Deixa eu ler para vocês Mateus 13, versículos 44 a 46. 3 versículos pequenos onde Jesus conta 2 parábolas falando sobre o conhecimento de Deus, o reino dos céus e a importância, o valor que ele tem. Mateus 13, 44 a 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Vende tudo o que possui e a compra. O conhecimento de Cristo é mais valioso do que tudo o que nós temos e somos. E isso é radicalmente diferente do cristianismo que nós vemos difundido nas igrejas hoje em dia. Uma religião que dá importância ao seu bem-estar, que enfatiza a sua vitória, a sua bênção. Uma religião que quer que você se sinta bem. Meus irmãos, existem inúmeras pessoas sentadas nos bancos das igrejas neste momento, achando que estão seguras por terem um bom histórico familiar, porque os seus pais ajudaram a fundar as igrejas, porque eles fazem parte da igreja desde pequeno. Há pessoas que se sentem seguras pelo simples fato de estarem envolvidas com a igreja, de participarem das reuniões durante a semana, de virem todo domingo aos cultos, de cantarem no coral, de virem à reunião de jovens, de adolescentes. Há pessoas que estão seguras porque acham que sabem bastante sobre a Bíblia, conhecem tudo sobre o contexto histórico das Escrituras, decoram os textos, citam de cor as falas de Jesus, as histórias dos personagens bíblicos. Há pessoas que se sentem seguras porque já foram batizadas, porque dão dízimo todo mês. Se sentem seguras porque veem que são exemplos para outras pessoas, mantêm uma vida íntegra. Se sentem seguras porque são bem-sucedidas no trabalho, porque mantêm uma postura ética irrepreensível, como Paulo era. Essas coisas que Paulo cita aqui podem nos trazer muita segurança, meus irmãos, muito comodismo, inclusive, mas elas não são nada se comparadas ao conhecimento de Cristo Jesus. E é por isso que você não pode sair desse lugar aqui nesta manhã sem se perguntar: eu conheço a Cristo Jesus? Eu não posso deixar você sair daqui sem te perguntar: você conhece a Cristo Jesus? Você já experimentou do seu amor, da sua paz, da sua alegria em meio às ondas do mar da vida? Eu não estou falando sobre vir à igreja, não estou falando sobre estar envolvido em algum ministério, não estou falando sobre ser parte de alguma família influente, não estou falando sobre a maneira como você leva a sua vida lá fora, eu estou falando sobre receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e prosseguir em conhecê-lo. Paulo coloca aqui que é nisso que consiste a verdadeira alegria, é isso que é alegrar-se no Senhor, é saber que não importa se eu sou rico ou se eu sou pobre, não importa se eu tenho educação básica ou ensino superior, não importa se eu trabalho numa grande empresa, se eu sou dono de casa ou se eu sou faxineiro, não importa se está tudo bem na minha vida ou se o mundo parece estar desabando sobre os meus ombros, não importa se eu passei no vestibular ou não, não importa se a minha família foi bem, vai bem, ou se eu acabei de passar por um divórcio, a minha alegria está posta no Senhor e em conhecê-lo, em experimentá-lo, em saber que Ele está comigo. Veja, meus irmãos, como é que Paulo descreve o que é conhecer ao Senhor? A partir aí do verso 9. Primeiro, conhecer a Jesus é ser achado nele, é estar unido a Ele. E nós só estamos unidos a Jesus, como ele coloca aqui, pela fé. Nós não precisamos fazer nada. Não importa a nossa origem. Não importa o que a gente fez no passado. A única coisa que temos que fazer é estender os nossos braços e aceitar, receber o presente que Deus nos dá de graça, sem merecermos. E quando nós fazemos isto pela fé, nós somos unidos a Cristo. Deus nos vê através de Cristo. Deus nos ama pelo seu amor a Cristo. Deus derrama sobre nós graça, pela graça de Cristo. Nós somos achados nele. Segundo, é conhecer o poder da sua ressurreição, é experimentar dentro de nós não só uma esperança, mas a certeza de que a morte foi vencida por Cristo. Essa é uma das bases de nossa fé. Em Romanos, Paulo vai explicar que Cristo foi declarado Filho de Deus com poder pela ação do Espírito Santo na sua vida, que o ressuscitou dentre os mortos. Isso lá em Romanos 1. E conhecer esse poder, meus irmãos, é fundamental, porque isso alimenta a nossa fé, alimenta a nossa esperança. Quando nós lemos a carta aos Coríntios, Paulo também escreve que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. E mais ainda, que se a nossa esperança está colocada em coisas desta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por isso nós precisamos conhecer o poder da ressurreição de Cristo. Por isso os nossos olhos devem estar voltados para essa certeza. É nisso que a nossa alegria deve estar fundamentada. Em terceiro, é ter comunhão nos seus sofrimentos. E aqui tem um grande desafio para nós. Porque vejam que Paulo não diz, é conhecer os sofrimentos de Cristo. É saber que ele sofreu. É ler a Bíblia e ver o que ele passou na última semana de vida. Não, meus irmãos. Paulo diz que conhecer a Cristo é ter comunhão dos seus sofrimentos, é participar dos seus sofrimentos, é estar disposto a sofrer, é entender que assim como nosso Salvador, nós vamos passar por diversas aflições no mundo, mas como ele mesmo disse, nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E aqui nós podemos recorrer ao autor da carta aos Hebreus, que nos lembra que porque Cristo passou pelos mesmos sofrimentos que nós, ele nos conhece, sabe da nossa aflição e tem misericórdia. Ele se compadece de nós e intercede por nós nos céus. É por isso que não devemos temer a angústia, o sofrimento. Não devemos temer passar pelos momentos difíceis da vida. Se for necessário passar por eles, devemos passar como Cristo passou, fortalecidos pelo seu poder, tendo os olhos voltados para ele e sendo consolados pelo seu Espírito. Em quarto lugar, conhecer a Cristo é se conformar a ele na sua morte e ressurreição. É nós termos certeza de que nós estamos seguros. E mesmo estando seguros em Cristo, nós passaremos pela morte, meus irmãos. É termos plena consciência de que isso é inevitável, a não ser que ele retorne antes. Mas é também sabermos que porque ele ressuscitou, todos aqueles que estão escondidos nele, todos aqueles que são achados em Cristo, que tem Cristo como seu Senhor e Salvador, e irão vencer a morte como ele venceu. É termos a certeza de que apesar de passarmos pela morte, este inimigo já está derrotado. Isso é, se conformar a ele em sua morte e ressurreição. Por isso, meus irmãos, que Deus possa nos ajudar a ter a nossa alegria fundamentada no conhecimento de Cristo. Não saia daqui sem essa certeza, a de que você tem o conhecimento de Cristo, de que você está alicerçado nele. Se você está aqui e entendeu que não é assim que você tem vivido, que você de fato não conhece a Cristo Jesus, essa é a oportunidade que Deus está lhe dando de se voltar para ele, em busca de perdão, em busca de reconciliação, em busca de um compromisso verdadeiro com ele. Por isso, aí em seu lugar, ore, peça perdão pelos seus pecados e receba a Jesus Cristo. Coloque em Jesus Cristo a sua esperança e a sua fé. Se você já tem o conhecimento de Cristo, mas entende que está andando longe dele, entende que tem colocado a sua esperança e a sua alegria na sua criação familiar, na sua árvore genealógica, no seu status social, se você tem se sentido seguro simplesmente por conhecer a Bíblia, por estar envolvido com a igreja, e não por conhecer verdadeiramente a Cristo Jesus, essa também é a oportunidade para você se voltar para Ele, pedindo que Ele te ajude, que Ele te fortaleça. Aí em seu lugar, ore, renove o seu compromisso com Cristo, colocando em primeiro lugar na sua vida, considerando Ele o seu maior tesouro. Amém?